ser a expressão de Jesus, quando o tipo de amor de Jesus, quando aquilo que Jesus fez nos impulsiona, nós podemos alcançar pessoas, ter mais de 7 mil pessoas tocadas numa semana, pessoas que receberam a comunicação de que elas são importantes, de que o amor de Jesus chegou na vida delas. Gente que eventualmente não tem recurso para colocar um cano d'água para atravessar a rua, então continua sem água, porque precisaria de 70, 80 reais e não tem esse dinheiro. Pessoas que não têm condição de colocar uma lâmpada em algumas épocas do ano, que precisam passar um tempo com restrições, mas que podem ser tocadas por gente como eu e você, porque nós simplesmente nos importamos. Porque nós decidimos tirar um tempo e sair daqui e ir até uma região mais carente. Compartilhar o amor de Jesus. Nada disso acontece sem que alguém se importe, sem que alguém se mova, sem que alguém se movimente na direção daqueles necessitados. É interessante que é exatamente o que Jesus fez, é o que nós estamos cantando aqui, é o que essas canções dizem. Jesus, ele vem, ele sai de um lugar onde ele não tem necessidade nenhuma. E ele não precisa de mim, de você, ele não está passando frio, não tem fome, não tem nada lá que não seja maravilhoso, e ele escolhe deixar o seu lugar. E ele vem a esse mundo porque você é importante. Quando nós paramos as nossas atividades, ou paramos de resolver a nossa ceia de Páscoa, e fazer as nossas coisas, e olhamos para aqueles que talvez não teriam nada. E é interessante que só porque a gente foi lá, então agora nós pensamos, ah, nós poderíamos também ter feito isso, e também aquilo outro, e também aquilo outro. E quem sabe daqui a alguns dias nós podemos ir de novo e fazer ainda mais. Mas não é porque de alguma maneira nós temos a solução. Porque nós não temos a solução para a pobreza, nós não temos a solução para o vazio espiritual, nós não temos a solução para a falta de líderes servos, nós não temos a solução para a falta de analfabetismo, nós não temos sequer a solução para as grandes epidemias, para o abandono, para desorganização do nosso mundo, mas nós temos acesso àquela pessoa que tem toda a solução, toda a cura, toda a restauração, que pode mudar a vida de cada pessoa individualmente nesse planeta. Jesus Cristo é o nosso Senhor. É por causa dele que estamos aqui. Quando nós vivemos essas coisas, ontem vendo dezenas e dezenas de voluntários servindo, amando pessoas, fazendo isso com alegria. Pessoas que não sabem nem direito como é que segura uma pá, carregando lixo, tirando lixo com pá, jogando numa carroceria para deixar o ambiente mais arejado. Pessoas entrando em barracos que são tão desnivelados que se não olhar para o chão cai, talvez ultrapasse os limites do barraco e desça o morro rolando. Gente que nem tem o hábito de andar nesses lugares, de repente tem um tipo de compaixão que só pode vir de Jesus. Pessoas que querem muito mais do que um prato de comida, querem um abraço, oração, querem esperança, têm sonhos. Sonhos que foram frustrados, sonhos que a vida tirou deles, mas Jesus, ele vem, a Bíblia diz, para buscar e salvar o perdido. Jesus não veio a esse mundo para que nós nos organizássemos em igrejas e tivéssemos espaços confortáveis e tivéssemos uma vida onde a nossa psique, a nossa alma é acalmada, onde nós temos algum consolo nas nossas dores, algum conforto nas nossas variáveis, nas nossas crises, com nossas idiosincrasias, com diferenças tão particulares entre cada um de nós. Ele veio para que eu e você sejamos a expressão do amor dele. Para que uma vez alcançados, envolvidos por esse amor, possamos levar esse amor, compartilhar isso. Tantas pessoas são impactadas quando vão para uma viagem na Índia, ou no Haiti, ou na África, em Guiné-Bissau, em qualquer outro desses lugares desafiadores, ou mesmo quando encontram pessoas emocionalmente carentes em países aparentemente bem resolvidos, como os países da Europa, e voltam empolgadas com a possibilidade de ajudar. Mas aqui bem perto de mim, de você, pessoas precisam de Jesus. Eles precisam mais de Jesus do que de comida, eles precisam mais de Jesus do que de água, eles precisam mais de Jesus do que de roupas ou de reforma na casa, do que de um telhado novo. Mas Tiago diz que se a gente vê uma pessoa carente, uma pessoa necessitada e diz, olha, vai em paz, come, te aquece, põe roupas novas, mas não dá nada, aquilo que nós fazemos é vão. Algumas pessoas não puderam ir, mas ofertaram financeiramente, outras ofertaram e foram. À medida que eu vejo Deus movimentando a nossa igreja, a nossa família de fé, eu vejo pessoas sendo tocadas por esse amor de Jesus. Eu não tenho convidado pessoas a se juntarem a essa igreja para que essa igreja tenha um número bonito de membros. Mas tenho todas as semanas desafiado pessoas a se juntarem a esse núcleo de fé, essa família de fé, para que juntos nós possamos ser agentes de transformação, para que possamos levar esperança onde não tem esperança, para que a luz de Jesus chegue, assim como aquelas lâmpadas iluminam uma casa que está no breu, a luz de Jesus chegue na vida das pessoas, na família, nos casamentos, na história dos filhos, crianças sem vacina, pessoas que nem sabem como andar? Pessoas cujos amigos estão morrendo por causa da drogadição, ou por causa dos tiros dos traficantes ou da polícia, de repente encontram uma esperança em Jesus. E sabem que há mais do que essa vida. Que há mais do que o agora, há mais do que esse momento. Nós amamos servir pessoas e expressar o amor de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala em nome de Jesus, e quando ele se refere, dizendo que ele vem, que ele serve, que ele se dirige a eles em nome de Jesus, ele diz, esse Jesus o qual entregou-se a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado ao seu tempo. Ele não veio a esse mundo para melhorar um pouco o ambiente, para limpar um pouco as ruas, para fazer com que as casas fiquem um pouco melhores, que a aparência seja um pouco melhor. Mas ele entregou-se a si mesmo para que pessoas sejam resgatadas, para que vidas sejam salvas e transformadas em todos os lugares. Por isso, na igreja primitiva, todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam ser salvos. A salvação é o resultado de uma vida rendida, que testemunha Jesus. Eu tenho certeza que alguns aqui não conseguiram ir por várias razões, mas eu tenho a impressão que algumas pessoas não foram de medo de ir para um lugar mais perigoso, mais violento, de se exporem um pouco mais. Eu quero dizer que Jesus correu todos os riscos e foi até as últimas consequências por amor de você. E talvez nós deveríamos reconsiderar o que nós fazemos com a nossa vida. Porque construir uma vida confortável, construir uma vida que reflete a nossa boa educação, as oportunidades que nós tivemos, o bom uso que nós fizemos dessas oportunidades, porque outros tiveram as mesmas oportunidades e não usaram bem. E se você usou bem, parabéns, mas fazer da vida a razão de viver, a expressão de que usamos bem as nossas oportunidades e que agora nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos, é muito pouco, porque Deus tem mais para você. Jesus veio por mais do que isso. Ele veio para te dar mais do que um bom emprego. Ele veio para te dar mais do que a habilidade de aprender vários idiomas. Ele veio para te dar mais do que vários diplomas. Ele veio para te dá mais do que muitas viagens. Ele veio para transformar a sua vida, te dar salvação, significado e uma vida relevante que vai gerar transformação para outras pessoas em todos os lugares desse mundo. A igreja não é uma organização isolada. Não é um ajuntamento de algumas pessoas que se reúnem nessa casa, naquela outra casa, mas é a família de Deus, a família global de Deus. E por isso nós vivemos para a glória global de Jesus Cristo. E vamos trabalhar para isso aqui, em todos os lugares do mundo. Lá em Tito nós lemos no capítulo 2, versículo 1, que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Eu queria que você observasse esse texto. Esse versículo de Tito diz que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir, a fim de nos limpar, como nós ouvimos na canção, como o pastor Pedro destacou, da maldade, e nos purificar, assumir a nossa culpa, tomar o nosso lugar, usar os créditos que Ele tem em nosso favor, em detrimento de si mesmo. Alguém que assume a culpa, mas que é completamente inocente. Alguém que vai para a prisão para que o culpado fique livre. Alguém que é condenado à morte para que o culpado fique livre. Mas não tem sentido livrar alguém da condenação, livrar alguém da morte, ou livrar alguém da pena, da prisão, se é para continuar praticando os crimes. Ele veio para nos remir de toda maldade e nos purificar, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa trajetória, mudar a nossa forma de ver, abrir os nossos olhos para enxergar um novo mundo, um novo tempo, ver as pessoas sob uma nova ótica. E a Bíblia diz que Ele vem remir um povo para que seja o seu povo, um povo para si mesmo, um povo particularmente seu. Jesus veio porque Ele quer ter relacionamento com você. Quando a Bíblia diz que Ele veio trazer resgate, quando Ele veio nos remir da maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, Ele escolheu você para integrar a sua família, Ele escolheu você para que Ele tivesse relacionamento de amor com você. Por isso as nossas atitudes, os nossos movimentos, os nossos projetos, os programas da igreja, o investimento financeiro da minha família, precisa responder ao chamado de Jesus. A maneira como Ele vive, a maneira como Ele se doa, a maneira como Ele proclama as verdades do Pai, o amor do Pai, para a minha vida e para a sua vida. Mas esse texto não termina quando ele fala de relacionamento. Ele diz que ele separou esse povo para ser um povo particularmente seu, mas para que esse povo se dedicasse às boas obras. Havia um propósito maior. É maravilhoso sermos resgatados, é maravilhoso saber que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é maravilhoso saber que se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, é fenomenal. O problema é que nós muitas vezes ficamos nesse ponto. Mas ele tinha um propósito em ter um povo particularmente seu. Não é só para os churrascos de domingo, não é só para as reuniões de fim de semana, não é só para os ajuntamentos onde nós nos divertimos, mas ele diz que esse povo é dedicado à prática de boas obras. E a Bíblia também diz, Jesus diz, que não há ninguém bom a não ser um, que é o Pai que está nos céus. E se o único bom é aquele que está nos céus, tudo aquilo que é bom realmente, verdadeiramente bom, vem dessa fonte perfeitamente boa. Então a nossa vida, ela precisa ser dedicada à prática das obras boas, das obras que vêm de Deus, do tipo de obra que Deus faz, do tipo de efeito que a presença de Jesus faz na vida daqueles que o recebem. Ele não nos chamou simplesmente para uma vida nova. Ele não nos convidou como alguém convida alguém para assinar ficha num partido político, ou para se tornar membro de um clube, ou para fazer uma classe e se tornar membro de uma igreja. Ele se entregou. Ele morreu. Ele se comprometeu até as últimas consequências. Ele pagou um preço impagável. Um preço que a gente não vale. Ele agrega valor. Aquilo que ninguém faria. Aquilo que ninguém pagaria. Aquele reconhecimento que ninguém concorda. Ele diz que você, que eu, que nós somos tão importantes, tão valiosos, a ponto dele dar a sua vida, dele morrer em nosso favor. Mas lá no fim, ele tem um propósito, para que nós nos tornemos como ele, para que nós vivamos como ele vive, para que nós compartilhemos amor como ele compartilha, para que nós nos doemos como ele se doa. Para que esse povo, seu povo, o povo do churrasco de domingo, o povo da comunhão, o povo da celebração, o povo da música, o povo da adoração, o povo da festa, esse povo que se relaciona, que tem prazer em estar com ele, que anda com ele, que vive com ele, que conversa com ele, que comunga com ele, que comunga uns com os outros, que esse povo seja dedicado à prática das boas obras. Então o que nós estamos vivendo é só o começo. O melhor de Deus ainda está por vir. O impacto da nossa vida ainda está por vir. Em Gálatas, no capítulo 1, versículo 4, diz que ele se entregou a si mesmo. E ele fez isso por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Quando Jesus vem a esse mundo, não é um ato de desespero, de um momento de crise. Nós vimos recentemente uma situação aqui em Goiânia, outra lá nos Estados Unidos, em que uma professora aqui, lá, um técnico do time de beisebol, num momento em que um maluco está atirando contra as crianças, ou ali incendiando as crianças, fazendo coisas terríveis, a pessoa se lança num ato de desespero e sacrifica a sua vida para proteger a vida de vítimas inocentes. Nós nos emocionamos quando ouvimos essas histórias, quando nós vemos como essas pessoas se doaram. Mas veja que são pessoas fenomenais que, num momento de crise, de modo até insano, sem pensar, porque estão em desespero, estão vendo vítimas inocentes morrerem, e sabem que podem morrer também, então usam a sua vida para proteger inocentes. Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. Ele se sacrifica para proteger o atirador. Ele se sacrifica para proteger o assassino. Ele se sacrifica para proteger o culpado. Mas não é num ato impensado. Não é num ato de desespero. Não é num momento de extrema compaixão. Aqui o texto diz que isso foi um ato planejado, segundo a vontade do Pai. Quando você abre a Bíblia lá em Gênesis, e você vê a queda do homem, tem uma palavra dirigida metaforicamente a uma serpente, mas que é voltada para Satanás, onde ele diz: você lhe ferirá, descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo lá atrás que haverá um remidor, que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, que virá aquele que intencionalmente sairá do conforto, da segurança, para se dedicar a gente que não merece. E essas pessoas que não merecem, somos eu e você. Porque nós sempre nos voltamos para a nossa própria necessidade. Nós sempre observamos primeiro aquilo que nos incomoda. Nós sempre buscamos em primeiro lugar aquilo que nos agrada. Nós sempre privilegiamos os nossos sonhos, as nossas intenções, e dizemos agora não, agora é a minha vez. Mas Jesus, ele, num projeto comum entre Pai, Filho e Espírito Santo, preparam todas as coisas para que o Filho venha morrer no lugar daquele que foi justamente condenado. Para trazer liberdade àquele que é indigno de liberdade. De trazer esperança para aquele que desperdiçou todas as oportunidades. Para dizer para aquele que merece dor, condenação, que há esperança, que há vida, que há nova oportunidade, que há recomeço. E lá em Romanos, Paulo consegue captar essa ideia e diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O que ele está dizendo é que em Jesus Cristo há toda a providência, que em Jesus Cristo há a cura de todas as enfermidades, porque ele carregou com as nossas enfermidades, que em Jesus Cristo há cura para o pecado, há cura para os vícios, em Jesus há a restauração do casamento, em Jesus há a recuperação dos nossos filhos, em Jesus há a recuperação da esperança para aqueles que estão em prisões, porque ele é a liberdade, ele é a vida, ele é a resposta do Pai para todo aquele que nele crê. Não há limitações para aquele que se entrega em nosso lugar. Nós temos um limite. Quando nós decidimos ajudar alguém, depois de um tempo nós avaliamos se aquele investimento vale a pena. Quando nós emprestamos dinheiro a fundo perdido para alguém, aquele dinheiro que nunca vai voltar, pela terceira, quarta vez, especialmente quando é o cunhado, a gente diz: eu não vou dar porque ele não muda, ele não merece, eu também não, você também não. O investimento da parte de Deus na minha vida e na sua vida não veio porque nós somos pessoas boas, porque nós somos promissores. Não veio porque quando ele olhou para nós, disse: não, aqui vale a pena, eu vou investir nesse aí, que isso aí vai dar fruto. A Bíblia diz que ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. A Bíblia diz que é a vontade do Pai que está nos céus que nenhuma única pessoa se perca. A Bíblia nunca diz que isso não vai acontecer. A Bíblia nunca diz que essas pessoas não vão se perder. Mas diz que o desejo dele é que ninguém se perca. Então, isso me traz mais uma crise. Porque o Deus que entrega o seu filho para morrer por gente que não merece, sabe que uma grande parte dessas pessoas não vão mudar por causa disso. O Deus que faz tudo em favor de quem não merece, tem a presciência de que a maior parte dessas pessoas vão continuar agindo como se ele nada tivesse feito, e mesmo assim ele envia o seu filho por amor de mim e de você. Que tipo de amor insano é esse? Que tipo de compaixão faz com que ele considere tão importante aqueles que vão responder, que apesar de fazer isso por todos, sabe que vai alcançar apenas alguns, E mesmo assim, ele não nega, ele não se restringe, ele não mede esforços, mas ele dá tudo, absolutamente tudo, até o limite pleno das consequências, de ir para uma cruz, ser pregado, sangrar até morrer, ser humilhado publicamente, açoitado, torturado, envergonhado, ridicularizado, sofrer zombarias, andar nu pelas ruas, exposto, ser pregado nu numa cruz, ser envergonhado publicamente. Mas ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Isso sugere para mim que quando eu vivo um cristianismo menor do que aquele pelo qual Jesus morreu na cruz, eu sou negligente. Quando eu desfruto menos das bênçãos que ele conquistou na cruz, é um demérito para o sacrifício dele. Quando eu tenho uma vida medíocre diante da grandeza do seu sacrifício, é falta de consideração para com aquilo que ele me deu, para com aquilo que ele te deu. Porque ele pagou um preço alto demais para que a gente faça pouco caso do que ele conquistou. E Paulo diz aqui que ele nos dá juntamente com Jesus e de graça todas as coisas. Por isso nós afirmamos que quem tem Jesus não tem falta de nada. Isso não significa que quem tem Jesus não tem nenhum desejo que não seja satisfeito. Mas significa que ele não tem falta de nada. Paulo diz: eu posso passar dificuldade, eu posso ter abundância, eu sei ter muito dinheiro e ficar sem dinheiro algum, eu posso passar fome, ou posso ir para a churrascaria, porque em Jesus eu posso absolutamente todas as coisas. Não há restrições para nós. Não há limitações. Não tem dificuldade que me impeça de viver plenamente Jesus Cristo se eu quiser. Porque eu não preciso mais me esforçar. Já não depende mais do esforço, depende da graça. O esforço era no tempo da lei. Agora eu vivo na graça de Jesus Cristo. E nele eu posso todas as coisas. E lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 2, ele nos dá um conselho e ele diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No fim das contas, aquilo que parece que Jesus fez exclusivamente por nós, ele fez por amor ao Pai. O amor que ele tinha por mim e por você era reflexo do amor dele pelo Pai. Porque João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Por detrás de todo sacrifício, por detrás de toda redenção, por detrás de toda rendição, está o amor ao Pai. É Ele que recebe esse sacrifício. É Ele que nos justifica por meio de Cristo Jesus. É Ele que estabelece a lei. É Ele que provê o cumprimento da lei, para que eu e você sejamos livres por meio de Cristo Jesus. E aí Paulo diz: não vivam mais do velho jeito, não vivam mais do jeito que qualquer um vive, mas vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E eu quero voltar para o primeiro versículo, onde ele diz que ele se entregou por resgate de mim, por resgate de você, como testemunho para o seu próprio tempo. E lá para Tito capítulo 2, versículo 1, quando diz que ele fez isso para nos purificar, separar um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Aroma agradável a Deus. Uma vida que glorifica a Deus. A salvação fica sem sentido para mim e para você, se a minha resposta não é o mesmo amor de Jesus, o mesmo desejo de agradar o Pai, a mesma disposição de servir. O sacrifício de Jesus fica sem sentido, fica empobrecido para mim no seu efeito, se a minha resposta não é dizer: Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu sei, é para ti, da tua glória. Estamos iniciando as nossas celebrações de Páscoa. E hoje, amanhã, queremos olhar intencionalmente para Jesus e dizer: Jesus, a nossa resposta é amar como o Senhor nos ama, é servir como o Senhor nos serve, é nos dedicar como o Senhor se dedica a nós. Você está pronto para dar essa resposta? Por favor, feche seus olhos. Talvez nessa noite você precise admitir que sua forma de viver não é exatamente a mesma que Jesus viveu. Talvez nessa noite você precise admitir que a sua maneira de amar não é a mesma maneira que Jesus amou. Talvez nessa noite você precise pedir perdão e agradecer a Jesus por não desistir de você, mas dizer: a partir de agora, conta comigo, intencionalmente. Quero orar por você, Pai querido. Olha para a vida dessa igreja, dos teus filhos. Nessa noite nós nos reunimos para lembrar do teu amor, do tipo de sacrifício que o Senhor tem em favor de nós. Aquele sacrifício que ainda testemunha, que ainda é proclamado espiritualmente em toda a humanidade, de modo atemporal. Aquele grito de justiça e de justificação, que ninguém pode silenciar, que as trevas não podem abafar. Porque o Senhor proclamou: está consumado. Meu povo é resgatado e nos entrega como oferta ao Pai. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos assumir o compromisso de viver pelos mesmos valores, de proclamar a mesma verdade, de continuar declarando: está consumado, e de viver intencionalmente as verdades da tua palavra. Recebe a nossa oração, recebe a nossa oferta de amor, a nossa rendição nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus.